cafeína
azul. Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli e está começando agora o seu podcast mais niilista do Brasil e região.
Porque gostar de viver é pra otário.
A gente gosta é da morte. Isso não tem nada a ver com niilismo, né, na verdade,
não.
Né? A vida não faz sentido, Languese.
É tudo um poço de merda.
Por que existimos? A gente vem do nada e ao nada voltaremos.
E tá começando com muito alto astral mais um Café Foundation.
Por que gravamos Café Foundation?
Recadinho da galera, Herbert, aqui no link da descrição tem o nosso Discord pra gente inflamar a nossa comunidade do Café Foundation sobre filmes e cositas mais. E mais? Mais o que, Herbert Z?
Tem, Longuizzi, o nosso plano de assinatura pra quem quer apoiar o Café Foundation e manter o projeto vivo, porque é trabalhoso demais manter isso aqui vivo. Então, é o expressinho, tem tudo aí embaixo, tudo que tu ganha. É só 5 pila por mês. Se quiser fazer o Pix de menos, também não tem problema, a gente aceita aí qualquer valor, paga a gente.
E por último, agora nós fazemos live na Twitch.
A gente tá se dedicando cada vez menos ao conteúdo que a gente faz, então a gente quer coisa fácil.
A gente quer não trabalhar e ganhar dinheiro, e a gente percebeu que fazendo live é o melhor jeito de fazer isso.
Então, galera que...
Adoro roxinho.
Adoro roxinho. Dá sub pra gente que também vira expressinho.
Aê, oh, caralho. É de rimando. Isso aqui é por arte. Então, Herbert Zilli, hoje nós estamos reciclando pautas, porque a vida é assim, foda-se.
Não vamos nessa piadinha de novo, que todo episódio a gente fala que a gente tá reciclando pauta.
A gente nunca usou esse termo. A
gente tá no nosso quadro oficial de respondendo os ouvintes.
Ah, então
as pessoas gostam de falar com a gente, sim. As pessoas gostam de falar com a gente e a gente...
E adoram a nossa opinião sobre as coisas que elas...
E a gente não é que a gente gosta de responder, mas infelizmente a internet tá aí pra isso, né? Absurdo todo mundo poder dar opinião hoje em dia, mas...
Mas como somos homens, a gente pode.
Não, a gente pode. Quem não pode é o resto aí. Vamos lá, Languese. O que que a gente tá fazendo aqui hoje?
A gente vai fazer mais um Respondendo a Galera... Respondendo nossos ouvintes.
Nossos fãs, né?
E pra comemorar os expressinhos que a gente tem, a gente vai dar obrigado. Que é isso que a gente pode fazer, além de muito conteúdo exclusivo.
Muito, muito conteúdo exclusivo. A gente agradece aqui porque a gente é humilde. Humilde demais. O podcast mais humilde e mais niilista do Brasil.
Então, vamos agradecer aqui. Os novos expressinhos é o Luca Virtuoso.
Grande Luca, não confunda com Lucas, porque ele fica puto.
E a nossa querida Karina Farias.
Também conhecido como Kaki, uma das...
Mas daí é só pra quem tem intimidade, né?
Sim, uma das maiores jornalistas da região aí.
É isso aí, abraço pros dois e muito obrigado pelo apoio.
Valeu!
Bom, o intuito disso é o quê? A gente falar mal do que vocês querem que a gente fale bem. Nós somos muito niilistas e otários.
É, Languese. A gente vai gravar assim, ó, morrendo hoje, porque a vida não faz sentido.
Tudo é só ódio.
Não, niilista não é isso. Niilista é...
Nem
nada importa. Ódio não importa. Nada importa. Por que tu tá aí se matando aí, mandando mensagem pro grupo da tua família pra... Esperando que eles não votem no Bolsonaro, sendo que todos eles vão votar. Não vai fazer sentido, todo mundo vai morrer, depois o Bolsonaro vai morrer, todo mundo vai morrer e... Foda-se. Nada faz sentido.
Mas uma coisa faz sentido, Herbert Zilli. trabalhar, ganhar dinheiro e dar dinheiro pra gente.
E apostar no jogo do bicho.
Pra depois dar mais dinheiro ainda pra gente, porra.
Investir no jogo do bicho. A gente tem que fazer um episódio de Café Foundation sobre investimento.
Aí, ó, sonha com a gente e depois vota no boi.
É isso, vota no viado. Vamos lá, Luan Guizzi.
Primeira pergunta.
A primeira pergunta é... A gente tem uma tradição aqui nos episódios de ouvintes, né? É uma tradição. Que é a gente sempre começa falando do Café Foundation em si. E depois a gente vai pros filmes.
É verdade, pior que é mesmo. Já é uma tradição.
Então aqui a pergunta do nosso querido Caio Johnston. Ele perguntou, qual a maior dificuldade que vocês têm com os projetos do Café hoje em dia?
Tempo.
Tempo, é isso aí, é verdade. Tempo e força de vontade, às vezes.
Porque assim, ó, infelizmente, enquanto a gente não tem 2 milhões de...
Seguidores.
Expressinhos.
É.
Não, seguidores não dá dinheiro, né? Enquanto a gente não tem 2 milhões de expressinhos, a gente ainda tem que conciliar com trabalho, faculdade de otário e esse tipo de coisa. Então fica bem fodido na rotina editar essa porra desse Café Foundation. Mas é um amor, eu faço tudo com muito amor, tá?
Às vezes o amor acaba também, né?
Mas às vezes ele volta.
Porque
também.
Daí a gente não recebe nada. Daí tipo assim, nossa, que bosta, vamos ter que gravar agora essa porra. Mas a gente tá aqui, ó.
Ah, gravar é legal, pô.
Não, gravar é legal, mas
ainda
nossa,
mais que a gente matar
que bosta, ter que fazer post, ter que editar, ter que pensar, ter que assistir filme, ter que ir atrás das coisas que a gente não vai atrás. Tem muita coisa na lista de a fazer do Café Foundation que a gente não faz. Por exemplo, postar no YouTube. A gente não posta no YouTube porque a gente não tem tempo, a gente não tem paciência, a gente não tem nada.
A gente tem preguiça.
Também.
Essa é a grande verdade. Porque e todo daí? O tempo que a gente podia estar fazendo Café Foundation, a gente também tá vadiando.
Ah, mais ou menos, né, Longuese?
Ah, eu tô um pouquinho.
Eu também, mas... Essas são as dificuldades, mas, no geral, é uma boa experiência.
A experiência é ótima porque a gente também vê dando resultados, né, cara? É legal, na hora de fazer é um saco. É chato, é cansativo, mas depois que tu vê o produto pronto, editadinho, bonitinho, a sonorização top, um postzinho bem feito pro Instagram, dando curtida, dando visualização, é massa
quando,
pra caralho.
Quando posta um negócio lá, uma listinha e tudo, e bastante gente começa a curtir, comentar, é uma injeçãozinha de adrenalina. O foda é que... né? Às vezes anima, mas...
Mas é aquilo, nada que uma massagem no saco não resolva, então comenta aí dizendo como você ama o café, dá 5 estrelas pra gente, valoriza o trabalho autoral aí, independente.
Vira expressinho,
vira
por
expressinho.
Favor, porque nosso sonho é sair de tudo e só fazer o Café Foundation pra vocês,
o nosso
pensando
sonho
em
é...
vocês só.
O nosso sonho é nunca mais trabalhar, e o Café Foundation é a nossa única alternativa, pessoal,
pelo
por
amor
favor.
De Deus, alguém ajuda a gente.
Isso, na verdade, não é um pedido, é um pedido de socorro.
É, então assim, é isso aí. Essas são as dificuldades. Ter que ser proletariado, não ser herdeiro.
Então faz o quê?
Paga nós. Guizzi, agora a gente já falou aqui da gente, já afogou as mágoas, né? Aqui a gente afogou as mágoas não, porque a gente é niilista. Mas o nosso querido Cauã, ele fez a seguinte pergunta. Se vocês tiverem que assistir filmes de apenas um diretor pelo resto da vida de vocês, qual diretor seria?
Caralho.
Richard.
Tarantino tá totalmente fora de cogitação, porque ele vai fazer mais um filme, então nunca mais vai ter filme novo pra ver.
Sabe o problema do Tarantino? É que é muito morte. E às vezes eu tô muito bad vibes. Eu não quero ver morte.
Ah, mas assim, tu pensar que tu só tem 10 filmes pra ver o resto da tua vida é meio bosta também, né?
Mas, pô, tu acha que o diretor, tu vai o quê? Scorsese? Scorsese tem uns 40, né?
Aí, ó.
Nolan tem pouco. Inclusive, eu maratonei os 2 últimos filmes do Nolan que eu ainda não tinha assistido, tá, Luan Guizzi? Que foi Amnésia e o Grande Truque.
Caralho, eu tenho que ver o Grande Truque. É massa?
E a gente vai falar depois que tem uma pergunta aqui sobre isso.
Ah, eu gosto de Scorsese, que ele não vai parar de fazer filme pra sempre. Então acho que talvez tenha uma fonte boa aí, porque eu não vi nenhum terço dos filmes dele também. O problema é que se for tudo o Rei da Comédia e Taxi Driver, fica meio chato pra caralho,
né? É, tu vai virar um incel depois de um tempo, né?
É, pois é.
Eu acho que seria, tipo assim, depois de um tempo eu só pararia de ver filmes
de herói. Sabe o que que eu... um diretor que eu veria pra sempre? Villeneuve.
Villeneuve é bom. O foda do Villeneuve é que também é poucos filmes, né? Pouquíssimos.
Mas ele tá começando, né? Tem muita coisa pra vir pela frente ainda.
É, tu vai poder terminar de ver Duna, né?
Tem 62 Dunas, sei lá.
Vindo. Tu vai poder ver A Chegada.
Eu não tenho vontade nenhuma de ver A Chegada.
Tu vai poder ver Blade Runner 2048. Eu é não... esse o número?
2049, eu acho. Mas eu não vou ver porque eu não consigo terminar o primeiro, então eu nunca vou ver
não,
o...
Não, mas tu não vai ter que terminar o primeiro porque tu não vai poder ver o primeiro.
Mas daí eu não vou ver o segundo.
Então tu não vai ver nada, cara.
É verdade.
Só vai ver Duna.
Pode ser diretor de série.
Ah, fala um diretor de uma série. David Lynch. Ele não fez Mindhunter,
pô. Mindhunter. É o Lynch, não é o Fincher?
Ai, porra, é o Fincher. O Lynch é qual?
O Lynch é o do cabelo pra cima, assim, branco.
Que fez...
Ah, que
fez Twin Peaks, não é?
David Lynch. Nossa, como a gente é bosta, a gente não sabe nem que filme que o David Lynch fez. Ele fez Twin Peaks.
Aí, ó, caralho.
Cidade dos Sonhos, Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer.
Tá, ninguém se importa com David Lynch. Não. Eu gosto do David Fincher.
Ele fez o primeiro Duna?
Ah, foda-se.
Não sei, eu nem sabia que tinha um primeiro Duna, agora que eu vi com coisa velho aqui.
Eu gosto do David Fincher. Nossa, David. Eu gosto do David Fincher porque ele fez filmes muito bons. É um bom. Eu vou de David Fincher porque ele tem Mindhunter, que é uma série. Eu não sei se ele vai fazer mais séries. Se ele fizesse, eu ficaria feliz.
Mas ele é diretor ou é que nem o... aquele do Guardiões da Galáxia lá, que é a série do Pacificador...
James Gunn.
James
Gunn, ele dirigiu.
Mas não dirigiu tudo.
Mas é que não existe série que um diretor dirige tudo.
Ah, então, mas daí tu vai ver só os episódios que ele dirigiu? Fica aí a pergunta.
Verdade.
Vai perder os meios da série.
Ou será que existe? Será que Breaking Bad, todos os episódios foram dirigidos pelo... alguma coisa... Gilligan?
E agora?
Porque, tipo assim, eu sei que Game of Thrones não é. Game of Thrones tem cada episódio de um diretor, tá ligado?
Nossa, que bosta.
Tipo assim, não cada episódio de um diretor, né? Mas é revezado.
Mas daí o produtor tem que ser igual, que nem o Kevin Feige,
com certeza.
Pra tudo ficar na mesma qualidade.
Não, é. É tudo padrão, né? Só que daí eu acho que é, tipo, muito trampo pro cara tá presente em todas as cenas, tá ligado?
Eu também, que porque... cada episódio é uma hora, né, mano?
É, e daí, tipo, eles começam a gravar... eu acho que é sempre em constante gravação, tá ligado?
Ah, tá.
Essas séries, assim, fodas. Então, não tem como um cara dirigir tudo.
O problema do David Fincher é que tem que pensar muito pra ver o filme dele. É tudo muito intelectual.
Ah, mas então é bom, porque, tipo assim, a gente vai assistir um filme por ano agora, né? Se eu só vou ver filme de um cara, que pelo menos o filme exige algo de mim.
Mas eu ainda
posso... não seja uma experiência rasa.
Mas será que eu ainda posso ver YouTube, Faustão?
Acho que pode.
Pode, né?
É, só não pode ver filme.
Ah, eu consigo viver sem ver filme.
Dá.
Dá, né? Mas série eu acho que não pode ver, daí série já dá uma roubadinha.
Não pode ver coisas que tem uma história, não pode ler livro também.
A gente lê muito livro mesmo.
Não, merda, não vou poder ler livro.
Agora eu vou ter uma desculpa a todos aqueles livros que eu tenho parados.
Cara, eu vou de David Fincher.
Eu vou de Villeneuve porque eu acho muito potencial nele.
E agora a gente tá nesse clima mágico. A infância está passando pelos nossos olhos. A gente é um... somos garotos que sonhamos.
Eu tô tentando entender onde é que tu quer chegar.
Qual a próxima pergunta? É isso que eu quero chegar.
Bom, pra variar, a gente tem um pau no cu chato pra caralho aí que quer que a gente fale de Harry Potter. Ele perguntou quando que a gente vai gravar o Café Foundation de Harry Potter.
Qual que é o nome desse arrombado?
Vinícius Teixeira.
Grande Teixeira.
Ele fez uma aranha no braço, agora eu vou ficar com medo toda vez que eu chegar perto dele. Aquela porra daquela aranha tem um olho nela, assim, bizarro, mas tudo bem. É bem Harry Potter.
É, mágica. Bem Harry Potter.
Mágica. Olho saindo de aranha. Quer fazer o episódio de Harry Potter agora?
Vamos fazer um apanhadão. Vamos fazer agora um apanhadão.
5 minutos pra fazer um apanhadão de Harry Potter.
O Harry Potter é um cara que é um menino que... É isso aí.
É um cara que não é um menino.
Como tu conheceu o Harry Potter, Languese? Fala aí qual a sua experiência com o Harry Potter. Não vamos contar a história porque todo mundo sabe da história de Harry Potter.
Primeiro contato que eu tive com o Harry Potter foi na minha casa, que a minha família comprou um DVD do Harry Potter e a Pedra Filosofal.
Ó. Oh.
E eu sempre fui de ver filmes bons em looping infinito.
Quando eu era jovem.
É, daí eu ficava vendo Harry Potter o dia inteirinho. E depois eu ficava jogando os joguinhos de escolher a poção certa, de escolher o tijolo certo no beco diagonal e tudo esse tipo de coisa. Irado. E, pra começar, que aquela vibe do primeiro filme e do segundo filme é boa pra caralho pra uma criança. Dá uma vontade desgraçada de ser bruxo, pra tocar aquela musiquinha de fundo. Muito gostoso, mano.
O primeiro filme é grande pra caralho, tem 3 horas, aquela merda.
Cala a boca.
É, cara.
Não tem nada, mano.
Nossa, aquele filme é muito grande.
Tem 1h20 no máximo.
Ah, é.
Sei lá. Não, é maravilhoso. O primeiro filme é...
Não, é bom, Não é ruim.
Sabe o que que... Ai, caralho. Eu fiquei puto de novo.
Porque
quem dirigiu o terceiro Harry Potter, que é o melhor Harry Potter, é o mesmo diretor da merda do Percy Jackson, filho da puta.
Ah, é?
É, eu não sei o que que aconteceu com aquele desgraçado que ele desaprendeu a fazer filme. Filho de uma puta.
Foda-se, né? Tá, Harry Potter é eu, a minha história, né? Já que tu não perguntou, eu vou falar, né?
Ai, cara chato.
Eu conheci porque a minha irmã, eu tenho umas irmãs aí, abraço, irmãs. Ela me falou assim, esse filme aqui é muito massa. E daí eu assisti e eu era doente de Harry Potter. Eu era o tipo de criança que rezava pra que chegasse minha carta de Hogwarts.
Meu Deus.
Eu achava... Não rezava, né? Literalmente, né?
Mas existia gente que acreditava nesse tipo de coisa?
Não. Eu era uma criança, né? Eu sabia que era filme, mas, porra, eu queria que aquilo ali fosse real, né, caralho?
Entendi.
E, porra, cara, tá zoando as crianças, caralho.
Tô meio que...
Tu é mal amado, né?
Sei lá, mano.
Seu infeliz. Nossa, e daí eu ficava assim, imaginando, e era muito foda, eu era muito fã de Harry Potter, e daí eu envelheci, né?
Daí mundo... ficou legal, mas...
Não, daí tipo assim, ó, quando eu cheguei na minha fase adolescente...
Donnie Darko.
É, quando eu cheguei na minha fase crises existenciais, que eu tive bastante isso na minha adolescência, lá pelos meus 14, 15 anos, daí tudo foi por água abaixo, aquele realmente era o Herbert Nelista, nada fazia sentido, eu acordava e pensava assim, meu Deus, por que que eu estou levantando na minha cama se todos vamos morrer algum dia? Então, tudo perdeu a graça nessa época e eu comecei a... Eu vi o filme de Harry Potter e falava assim, nossa, isso é tudo tão falso. Cadê a minha alegria de volta, meu Deus do céu?
É legal tu chamar essa fase de niilista porque eu costumo chamar ela de depressão. E normalmente tem que procurar um psicólogo, mas tudo bem.
Ah, tu não teve crise existencial nos 14 anos, Languese?
Ah, sei lá, mano. Eu era o tipo de adolescente que usava regata rasgada de banda e...
Nossa, eu tive uma bad vibe muito, muito forte nessa época. E daí... É isso aí, daí perdeu o brilho. Mas, hoje em dia eu consigo apreciar. Acho que tem seu valor aí. E a J.K. Rowling é uma bela de uma filha da puta. Então, dá uma quebrada. Esses filmes aí novo do Grindelwald aí, do Animais Fantásticos, é tudo meio bosta. Aquele 2 mesmo é horrível, pelo amor de Deus.
Mas tu sabe qual é o problema, né?
Qual?
De a gente achar ela uma filha da puta. Porque gente com mais de 40 anos não devia ter Twitter, né, mano?
Por isso que o Tolkien ainda é bom, porque ele não tá vivo.
É? Exatamente isso.
Porque se tivesse...
Ele ia estar no Twitter falando merda, porque velho fala merda e fazer o quê?
É foda, cara. Ela é uma otária. Não seja otária que nem a J.K. Rowling.
Mas assistir Harry Potter pode, porque quem ganha é a Warner Brothers.
Que é uma empresa maravilhosa, paga nós. Nota de Harry Potter, Languese. Qual o melhor filme, qual o pior filme, qual a nota pra saga inteira?
O melhor filme... É clichê? Não, vou sair do clichê. Melhor filme é o Príncipe Mestiço.
Tá.
Eu acho que não é Príncipe Mestiço em português, é?
O
Enigma do Príncipe.
Exato.
E o pior filme é A Ordem da Fênix.
A Ordem da Fênix é muito bosta.
Mas Relíquias da Morte Parte 2 também não fica muito atrás.
Também é muito bosta. Quando eu vi Relíquias da Morte Parte 2 pela primeira vez, eu achei... Nossa, cara, acabou meu mundo. Eu queria, tipo assim, poder apagar um filme da memória pra poder rever de novo. Tipo assim, que experiência foda. Hoje em dia eu acho o filme meio bosta,
mas
né?
É que não foi broxante pra ti, foi muito broxante pra mim, mano.
Nossa, pra mim foi muito bom, cara.
Porque, sei lá...
Criança, né?
Eu não me senti...
Não sentiu a mágica? Tu não sentiu a mágica?
Primeiro que eu nunca assisti o Harry Potter certinho quando eu era criança. Foi só depois de mais velho. Então, pode
não,
ser que daí...
Não, pra mim é tipo o último Harry Potter, assim, caralho, era outra coisa. Foda.
Não, eu não era, pá, tanto assim.
Tá, vamos lá.
qual é o melhor filme pra ti e qual é o pior filme pra ti, Herbert Zilli?
Todo mundo sabe que o melhor filme é...
O Prisioneiro de Azkaban.
Sim, foda. É bom pra caralho até hoje. Filmaço, eu revi recentemente. Cara, é um filme muito foda. Não tem pra bater, é bom mesmo. Mas eu também vou sair aqui do óbvio e eu vou ir lá pra Relíquias da Morte Parte 1, Langese. Que esse filme, ele tem uma pegada que ele critica, tipo, ditaduras e fascismo e caralhada. E eu
achei... sociedade de medo, né?
É, e eu achei isso muito foda e algo que eu não tinha percebido quando eu era criança, obviamente. Porque tu não lia as entrelinhas, né? E eu achei, cara, esse filme é bom pra caralho.
Eu gosto do Relíquias da Morte Parte 1, que tem uma galera vivendo a vida deles, mano.
Sim.
Enquanto o Harry Potter é fugitivo e o mundo tá acabando, a galera só tá vivendo num regime autoritário e já era, tá ligado? Não mudou nada. Não mudou nada, entre aspas. Mas, tipo, eles têm que continuar indo trabalhar e tem toda essa pegada que eu acho foda, mano.
É, tipo, é uma crítica, tá ligado? E é que nem a porra da vida real, né? Tipo assim, vai ter a ditadura, eu e o Luan vamos continuar vindo aqui...
Falando um pouco menos merda.
Agradecendo o governo, mas vamos continuar a vida. Ou não, né? Não sei. Mas,
não,
enfim,
a gente não é importante o suficiente, eu acho.
Se bem a gente não é tão revolucionário assim.
Se bem que se a gente se formar em jornalismo, há uma possibilidade da gente levar um enquadro fudido.
Mas é isso aí. E no geral eu dou uma nota 8 pro Harry Potter.
Tá aí o pior filme.
Ah, o pior filme? É a Ordem da Fênix, mas se for pra falar outro... Puta merda.
Não precisa falar outro, cara.
A Câmara Secreta.
Tu não gosta?
Ah, tipo assim, ele segue o padrão do primeiro e o primeiro já entregou aquilo, entendeu? Então tá lá.
Eu acho meio bosta ser a Gina, a coisa. Que eu acho que, tipo assim, não leva pra aquilo, tá ligado? Só aparece ele trocando o livrinho lá no começo e depois a Gina some da história e volta no final sendo a vilã, sei lá.
É, sei lá, um filme assim, beleza, tá aí. É. Então a gente vai
Mas tem a vibe do primeiro.
Tem a vibe do primeiro. Mas a Ordem da Fênix é muito bosta. Nossa, é horrível. Languize, agora o nosso ouvinte mais querido do Café Foundation, o cara que ele não é só o Expressinho, como ele foi o primeiro Expressinho a nos apoiar, a apoiar o projeto, que é o Grande Gustavo.
O Grande Gustavo, que é um dos mais ativos na nossa comunidade, um abraço pra ele, tá sempre lá acompanhando nossas lives na Twitch.
O cara é foda.
E ele é produtor de cinema também.
É, a gente vai ver, a gente já viu, né, quando esse episódio foi ao ar, mas a gente já viu o curta do Gustavo lá, e o cara é pica. Mas então, ele fez as seguintes perguntas, vamos ler mais de uma, porque o cara merece, né? O cara tem espaço aqui no Café Foundation.
Primeira pergunta do Grande Gustavo.
Qual jogo vocês queriam que ganhasse uma adaptação para cinema / série, Longzy?
Devil May Cry.
Devil May Cry? Por quê?
Porque o Dante é um dos melhores protagonistas de todos os tempos. E aquele carisma todo ia ficar foda num tipo filme do diretor do Deadpool.
Tu já jogou todos os Devil May Cry?
Eu não joguei o último porque eu não tenho consoles de última geração.
Tá.
Mas joguei. Joguei o 1, o 2. O 2 é meio merda. O 3 é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. O 4 é legal. E o DMC é pica pra caralho. Eu, inclusive, tenho tatuagem do DMC.
Tá, e conte-nos um pouco o que é Devil May Cry.
Devil May Cry é um demônio que se apaixona por uma... É um demônio...
O nome
que...
do cara é Devil May Cry?
Hã?
Devil May Cry é um demônio, tu falou. O nome dele
não,
é
não,
Devil
não.
May Cry?
A história de Devil May Cry é de um demônio, certo? Que ele se rebela contra o inferno. E ele briga com mundos que é um dos demônios lá do submundo, e tipo, ele fecha as portas do inferno. E ao mesmo tempo ele se apaixona por uma mortal, daí ele concede 2 filhos, só que daí Mundus descobre, mata a mortal e aprisiona ele no inferno e tortura ele pela eternidade. Só que esse não é o jogo. O jogo se passa na história dos 2 filhos dele, que é o Dante e o Virgil, que um deles quer, o Virgil, que quer ascender e, tipo, liberar os demônios no jogo, quer virar um super demônio em outro jogo e esse tipo de coisa, enquanto o Dante quer putaria, comer pizza, comer anjas e comer gente no geral, enquanto mata uns demônios pra ganhar dinheiro no meio.
Irado.
E o Dante é o protagonista.
Tá, isso seria um filme ou uma série?
Ah, cara, aqui não tem tanta história assim. Um filme tá
filmezinho,
bom.
Filmezinho, é. Comedinha?
É, sim.
Good Deadpool, vibes.
Assim, good vibes. Mas daí tem uma pegada séria de vez em quando. Quando eu lembro o passado dele, com a mãe dele sendo assassinada,
massa,
por Mundus. Dá uma pegada massa, mano. E é que é hack and slash, né, mano? Não tem muita história. É só tu ficar sentando o dedo o tempo inteiro. Então, o filme tá bom.
Eu, Luanguizi, eu daria para The Last of Us, mas para nossa alegria já está ganho. Então, eu vou chutar aqui Bioshock, Luanguizi.
Bioshock?
Bioshock,
denso,
a
hein?
Trilogia. Eu botaria uma série lá. Pra quem não conhece a história de Bioshock, é basicamente um cara que ele tá num barco. Essa é a história do primeiro. E daí o barco dá merda lá, eu não lembro exatamente o que acontece. Só sei que nesse mundo tem uma cidade embaixo d'água, tá ligado? E essa cidade, ela tá sendo meio que invadida por uns monstros, umas coisas e tal. A cidade, ela foi destruída. E no passado, essa cidade era tipo uma utopia, uma sociedade ideal, tá ligado? Então ele fica sempre trabalhando isso, tu vendo esse mundo destruído, esse mundo... Tipo assim, ele cria um mundo que tá destruído, que era pra ser uma utopia, tá ligado? E eu acho muito foda.
Não é tipo Fallout, no sentido de, tipo assim, é um passado...
É um
tecnológico?
É, tipo, sim, eles têm mais tecnologia que a gente, só que é tudo uma pegada retrô, né? Tipo, não...
É steampunk, eu acho, o nome.
Iradíssimo. É uma vibe que eu acho muito foda, e eu acho que Bioshock aí tem um potencial pra ser uma grande série. Tem que ser, tipo, não umas 3 temporadinhas, só pra fechar redondinha a história. Eu acho que tem potencial. Enche de personagem.
Tem bastante história.
Cara, tem bastante, tipo assim, ó, bastante história nas entrelinhas, tá ligado? Nos itens, nas coisas. Daí é aquilo, né? Eles têm que desenvolver, formatar pro formato de série. Mas eu acho que daria bom, acho que daria interessante.
E qual plataforma tu queria que fizesse essa série?
Ah, cara, eu sou...
Puta da HBO.
Eu sou puta da HBO, não tem, mano. Eles podem estragar todas as séries no final, mas eu vou dar pra eles, porque... A foda é que a Netflix, ela tem uma pegada que, sei lá, às vezes ela parece fazer, tipo, uma série qualidade B, tá ligado? E a HBO, ela pode estragar o final, mas ela entrega qualidade de produção até nas bostas que ela faz.
Não é surra de conteúdo todo dia uma coisa nova, né?
Tá ligado? Então, assim, eu sei que com a HBO, a qualidade, a cinematografia vai estar tudo impecável.
E exige, né? O Bioshock é bonito pra caralho.
É, Bioshock exige um bagulho foda, tá ligado? E a Netflix é complicada.
Eu acho que a Netflix nem sabe fazer CGI direito, né, cara?
Ah, cara,
depende. É meio memes, é que tem uma sériezinha de super-herói lá, uns bagulhinhos meio memes, mano.
Ah, mas daí, né? Eles têm umas coisas pica, velho. Tipo, Stranger Things, apesar do Vecna ser meio bosta.
Mas o Stranger Things não tem uma coisa massa, mano. Que? Uma CGI massa.
Ah, claro que tem.
Claro que não.
Tu acha fake?
Eu acho bosta. Eu acho o mundo invertido uma bosta. Acho tudo uma bosta. O Vecna uma bosta. O Vecna não é CGI, né?
Sabia que Stranger Things é a série mais cara de todas as séries?
Não.
Tirando o Senhor dos Anéis agora, né? É muito dinheiro. É tipo...
Mas sabe por quê, né?
Por quê?
Por causa do casting, né, mano? Todo mundo ficou super famoso. Stranger Things bombou e agora eles são muito caros de pagar.
É que nem Friends. Friends também era uma das séries mais caras do mundo.
É, porque tinha que pagar Jennifer Aniston.
Tinha que pagar todo mundo lá 10 milhões por episódio.
Não é Senhor dos Anéis, que é um monte de gente desconhecida e gasta tudo de...
Vamos ver no futuro.
É, aí ó. Nem vai. Acho que nem vai. Nem vi mais.
Ninguém viu mais.
É, foda. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine.
Lately something's changed, it ain't hard to define. Yes, he's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes.
Próxima pergunta, Herbert Zilli.
Continuando aqui com o nosso querido Gustavo.
Porque é ele que paga, então é ele que manda.
É, a gente é putinha do Gustavo aqui agora. Ele que escolhe as pautas, ele que manda na gente. Ele fez a seguinte pergunta: qual o melhor, pior filme que vocês já viram? E eu vou dar aqui para o excelente, excelente filme chamado Samurai Cop.
Ai,
eu já falei desse filme 15 vezes. Ele é um filme trashzeira sobre um cara que ele é um policial de Los Angeles e que ele também é um samurai. E é excelente o quanto esse filme é ruim. Uma curiosidade aqui é que depois que eles terminaram as gravações, o ator ele cortou o cabelo dele e daí eles tiveram que fazer refilmagens porque aquela merda tava muito merda. E daí eles botaram uma peruca no cara, então tipo assim, a cena corta, ele tá com o cabelo normal, daí corta ele com uma peruca.
Nossa,
assim, feminina.
Nossa, meu Deus.
E é muito genial esse filme. Eu acho que eu nunca ri tanto num final de filme como a luta final desse filme. É foda, se tu gosta de filme trashzera ruim, assiste Samurai Cop aí. Porque tu não vai se arrepender, tu vai rir horrores. Eu recomendo, se você morar em um país que possa...
Como assim? É proibido em países?
Não, não. Que possa assistir chapado.
Ah, tá.
Recomendo. Não precisa ser chapado, pode ser com os amigos. Bota ali uma cervejinha ali e assiste Samurai Cop, que já tá show de bola.
Tu assistiu chapado?
Não, não. Assisti de...
Já
fumou sem...
aqueles marketing. Eu, Herbert Zilli, eu gosto de A Ressaca 1 e 2. Principalmente o 2.
A Ressaca.
A Ressaca. Hot Tub Time Machine.
Ah, tá. Achei que tu tava falando de Se Beber Não Dirige.
Se Beber Não Case.
É, Se Beber Não Case.
O Se Beber Não Case é Se Beber Não Case porque o Hot Tub roubou o nome A Ressaca antes disso. Cara, eles entram numa banheira e eles voltam no tempo.
Numa
e...
banheira?
Numa banheira. Daí eles derrubam um líquido russo no... um energético russo no, na banheira e daí eles voltam no tempo pros anos 80 e o filme é horrível. O 2 mesmo, eles vão pro futuro, vêm pro passado, é umas coisas...
Tudo na banheira, foda-se.
É, tipo isso, que daí o cara volta no tempo e ele fica no passado, daí ele fica rico. Daí no segundo tempo tem um negócio de futuro e, cara, é muito mal feito, velho, principalmente o segundo. Mas eu tenho um apego emocional porque eu vi esse filme em looping dezenas de vezes. Porque eu tinha o DVD, então eu gosto pra caralho, eu rio pra caralho e acho foda.
Então tu recomenda aí pra todo mundo assistir?
Eu recomendo pra todo mundo assistir um. E se o teu...
Esse filme é de que ano? É antigo?
Ah, nos anos 2000, 2000 e pouco ali, não tanto assim.
Tá.
Vai ser 2008.
Tá.
É legal, mano, é legal. É tipo aqueles filmes que não leva a nada, tá ligado? Só uma várzea aí, divertido pra caralho. E tudo dá certo no final, o que é bom também.
Porque... Não, não, Gizzy. Tudo tem que dar errado, que a gente é o quê? Niilista.
So where are you? You're in some motel room? You just wake up and you're in a motel room. There's the key. It feels like maybe it's just the first time you've been there, but perhaps you've been there for a week, 3 months. It's kind of hard to say. I don't know. It's just an anonymous room.
Agora, Luan Guizzi, pra acabar, porque a gente já tá aqui há 40 minutos falando, e daí depois o editor fica putinho, ai, ai, vamos parar de gravar, porque eu tenho que editar depois. Não,
Herbert,
vai tomar no cu, editor.
Ou tu quer gravar 1h20, ou tu quer que eu corte as tuas gaguejadas, os dois não dá.
Vai tomar no cu, editor. Tem que trabalhar, o cara não faz nada, eu me dedico 24 horas pelo Café Foundation e o cara não faz nada. A última pergunta é: qual o melhor e o pior filme do Christopher Nolan? Aquele diretor incrível que fez incríveis filmes.
Então vamos tirar Batman, Cavaleiro das Trevas, que não vale.
E Interstellar.
Interstellar.
Vamos sair do óbvio, vamos sair do óbvio.
Pra ti, Herbert Zilli, qual que é o melhor filme do Christopher Nolan?
Recentemente, como eu já disse nesse episódio, eu assisti os dois últimos filmes que faltava para fechar aqui Christopher Nolan, que é Amnésia e O Grande Truque. Todos os outros eu já vi Memento, já vi todos os Batmans, todos os
recentes. Mas Amnésia e Memento é o mesmo, não é?
Não.
Como não?
Amnésia é um.
Não, Amnésia e Memento.
É Insônia. Ah. Desculpa, perdão. É que eu sempre confundo Amnésia e Insônia.
Tu viu Insônia agora?
Eu vi Insônia e vi...
O Grande Truque.
O Grande Truque. E aqui nesses dois estão, respectivamente, o melhor e o pior filme do Nolan.
Grande Truque é o melhor, pelo
o
amor de Deus.
O Grande Truque é o melhor filme do Nolan. Lembrando que eu tirei aqui Interstellar e Batman 2. Então, O Grande Truque, ele é um filme que ele fala sobre a rivalidade de dois mágicos, né? Na Londres antiga, sei lá quando que é essa época, mas é bem antigo. E daí é eles sendo rivais, tá ligado? E daí, tipo, cheio de plot twist.
E qual que é o Grande Truque?
O Grande Truque é o teletransporte. Que, assim, o cara, ele fala assim, eu tenho uma carta na manga, e daí o cara vai lá e se teletransporta. E daí o outro, que tá na plateia, pensa assim, como que esse filho da puta se teletransportou? Qual que é o truque por trás disso, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ele não conseguia idealizar. Ele não conseguia entender o que... Como que ele ia fazer aquilo, tá ligado?
Entendi.
E é essa porra aí desse negócio o tempo todo. E daí, tu acha que um tá por cima, e daí daqui a pouco o outro tá por cima, daqui a pouco o outro tá por cima.
Cada um inventando uma mágica nova.
É, tipo, cada um enganando o outro, tá ligado? E é muito foda. E daí, tipo assim, o filme ele começa no final, porque...
O Christopher Nolan adora fazer isso.
É, e daí, tipo assim, começa com a morte de um deles, né? Tá ligado? E daí, tipo assim, pra tu ver o nível de rivalidade dos
caralho.
Dois.
Caralho.
Tipo assim, daí ele vai desenvolvendo tudo. E eu acho o final muito bom. E eu achei um baita de um filme, tem o tesão do Hugh Jackman e o tesão do Christian Bale.
O Christian Bale é outro mágico?
É. Então aí, supimpa, Longuese. Agora, falando sobre Insônia. Nossa, que vontadezinha de dormir que deu.
Tudo ao contrário.
Tudo ao contrário. É um filme sobre um cara que ele pega... E ele é um detetive e ele vai numa cidade pequena do Alasca resolver o crime de uma menina que...
Eu tô vendo que é o Al Pacino aqui, hein?
É o Al Pacino.
Caralho.
É um que foi assassinada nessa cidade e tal, e a polícia que tá lá não tem competência pra fazer e não sei o quê. E ele é um filme que dá pra ver que, tipo assim, é um... O Christopher Nolan ainda era inexperiente nessa época, o roteiro, assim, é interessante, tem alguns plot twists, ele não vai no óbvio, tá ligado? Ele não vai, tipo assim, ah, esse aqui é o detetive, esse aqui é o cara que matou, lá no final ele vai achar o cara que matou ou não. Ele, tipo assim, ele vai te entregar, tipo, na metade do filme e tu já sabe quem que é, entendeu?
Uhum.
E ele, tipo assim, não é uma revelação. O cara meio que vai aparecendo e tal, e vai chegando, e daí, tipo assim, as coisas vão mudando, mas ao mesmo tempo, quem que se importa, tá ligado? Tipo assim, ele te entrega as coisas e tu não se importa como é revelado o assassino, é meio... Tipo assim, ele só começa a aparecer lá, tá ligado? E daí, tipo assim, tem uma ambiguidade, nenhum deles é bom, nenhum deles é mal. No caso, o assassino é meio mal mesmo, mas o policial...
Ele matou uma criança.
Mas o policial, ele não é 100% bom, entendeu? E daí tem uma questão de negociação com o assassino e tal, mas é fraquinho. Eu acho que é o pior do Nolan aí, porque todos os outros são bons. Então?
Eu discordo, Herbert Zilli. Eu não vi Insônia, já vou começar por aí, então pode ser que eu esteja equivocado. Mas eu não gosto de Batman Begins. Eu acho muito chato. Eu não gosto do Ra's al Ghul naquele filme e eu acho...
É verdade, eu também acho esse filme meio bosta.
É, todo mundo fica falando mal do Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas eu acho o Tom Hardy de Bane ficou massa. Eu gostei, particularmente.
Eu gosto do Tom Hardy em qualquer coisa.
Também. Ele é bom pra caralho.
Bonito.
Mas o Batman Begins é história de origem, foda-se. Ele lá subindo o Everest e treinando.
Ai, meu pai morreu, minha mãe morreu.
Tô treinando no gelo.
É palha mesmo. Concordo,
é uma chatice do caralho.
Verdade.
Mas o melhor filme, como todos sabem, é Memento. Amnésia, que é um cara que...
É o primeiro filme do Christopher Nolan.
Caralho, já começou no topo. Como é que é isso, mano? É que nem a gente gravando Donnie Darko no começo da nossa carreira.
Cara, a gente já começou com a nossa obra de arte.
O que que é Memento? O cara tem amnésia a curto prazo, então ele teve um evento traumático na vida dele e depois disso ele não consegue se lembrar de coisas por mais de tantos minutos. Então as pessoas vão manipulando ele, tentando passar a perna nele, enquanto ele vai tentando descobrir o que tá acontecendo com ele. ele com as outras pessoas, quem é quem. Ele vai se tatuando os fatos, tá ligado? Tipo Sim. assim, as coisas que são verdades absolutas, ele se tatua pra não esquecer. Daí a anotação, ele duvida. Daí tem toda essa pegada, assim, de o que é verdade, o que não é. O filme começa no final também e vai voltando.
Ele vai, ele é em cápsulas, né?
É.
Tu acompanha um pedaço do final, daí tu acompanha um pedaço seguinte do final e ele vai sempre Isso. retrocedendo, né?
Ele vai retrocedendo até a cena, até começar a cena que acabou de passar.
Sim.
É uma loucura do caralho, eu achei foda. Como é que ele no primeiro filme ele fez tudo aquilo e é tão foda, mano?
O segundo filme faz um filme tão bosta.
Pois é. Situação...
Só porque daí botou o De Niro, achou que não, já tá ganho isso. Tá. Não tem plataforma nenhuma, tá? Eu tive que ir pra pirataria e eu vou admitir isso porque eu procurei em plataformas oficiais. Eu queria assistir no meu PlayStation, deitadinho no meu sofá. Fui obrigado a ter que ligar meu computador só pra ver esse filme.
Mas é que ninguém nem sabe que esse filme existe, né, Herbert Zilli?
Eu percebi, porque não tem nem como. Mas é isso aí, deixa aqui minha indignação.
Estamos indignados também, Herbert Zilli.
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.